2:37, nós vamos falar agora sobre licitações públicas. O nosso entrevistado é o advogado Conrado Monteiro, especialista em direito administrativo, está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Tudo bem, Luciana? Obrigado pela oportunidade para conversar sobre esse tema.
Nós é que agradecemos pela entrevista. E para começar, a nova lei sobre licitações, lei de 2021, trouxe muitas alterações?
É legal, Luciana, você falar isso. A lei, do meu ponto de vista, ela é excelente. Ela é uma lei que busca trazer um viés bastante de eficiência para as contratações públicas, nem tanto só de menor preço. E eu imagino que hoje a nova lei de licitações, ela trouxe tanto por questão de prazo de contrato, formas de contratação, modelos de contratação para escolher a melhor proposta, esse viés, né? A gente pode trazer aqui algumas questões de... Até então, pela antiga lei, a gente sempre tinha uma perspectiva de contratar produtos, serviços e obras por menor preço e não necessariamente o menor preço é o melhor produto em termos de custo econômico, né? A gente brinca assim de... falar de copo de plástico, às vezes a gente precisa de dois copos de plástico para não queimar a mão, e eu imagino que você ter uma contratação eficiente é o objetivo principal. Então, eu vejo que, sim, a grande mudança que trouxe a nova lei de licitações é, ao meu ver, no prisma da eficiência. Né? A gente tem vários aspectos ali que, de contratação, uma delas é o diálogo competitivo, onde a administração pública, o município, o estado, eles querem que os particulares apresentem uma proposta que seja eficiente economicamente para resolver um problema. Né? Foi suprimida várias formas de contratação que a antiga lei trazia, que é o convite, a tomada de preço, que restringia um pouco o número de licitantes. Então, assim, hoje até a gente tem uma perspectiva de contratar em particular pela via da eficiência, ou seja, eu remunero ele a partir do custo-benefício que ele me reduz hoje do gasto público. Então, é uma linha bastante interessante. Infelizmente, vem sendo prorrogado, né, a utilização dessa nova lei pela administração pública. Hoje, ela entra em vigência, vai se tornar efetivamente obrigatória no final do ano apenas. Tivemos várias prorrogações, então, todos os gestores públicos podem hoje optar ou por seguir pela 8666, que é a lei antiga, ou pela nova lei, né? Então, hoje a gente tem essa lacuna ali no cenário.
Então, só no final do ano é que vai ser obrigatório seguir essa lei de 2021.
Isso, é a perspectiva, foi uma perspectiva porque já foi obrigatório tantas vezes e foi prorrogado, a gente espera, quem atua com direito administrativo espera muito que agora seja para valer.
Então, a partir do ano que vem, uma prefeitura não vai precisar mais contratar pelo menor preço? Não necessariamente?
Não necessariamente pelo menor preço. É claro que... Um dos pilares, isso já tinha na antiga lei, né, mas um dos pilares da contratação pública é obter a proposta mais vantajosa. E existe uma premissa falsa, né, de que seria mais vantajoso só o menor preço, mas não adianta a gente ter o menor preço se a durabilidade daquilo é muito inferior a um outro produto similar. E ter justamente uma gestão mais eficiente no gasto público, né, que é contratar algo que seja durável e tenha um custo-benefício coerente, né, com os gastos que são públicos, eu vejo que a gente ter essa premissa hoje, né, trazida pela nova lei é um marco muito relevante, né, porque não necessariamente o menor preço vai traduzir na melhor proposta para a administração pública ou para uma solução que o governo quer.
E como uma equipe de licitação vai decidir se ela licita pelo menor preço ou não?
Toda licitação ela parte de um processo interno, né? Então, antes de ser publicado um edital, que é justamente quando o público tem conhecimento sobre o que vai ser contratado, existe uma discussão prévia e preliminar. Antes existia muitas barreiras e preconceitos de ter um contato direto da administração pública com os particulares para conversar sobre melhores propostas. Hoje nós temos, inclusive, não é uma novidade da nova lei de licitações, tem algumas outras leis de contratações que já trazem essa ideia, onde é fazer audiências públicas, onde o próprio particular possa apresentar sugestões, e claro, a partir do momento que se concentra exatamente o que a administração pública quer, ela consegue definir se de fato vale a pena ir pelo menor preço, ou por uma questão de custo-benefício, se vale a pena pegar uma melhor técnica em vez de um melhor preço. Então, hoje existe uma abertura muito maior, isso é muito bem visto pela própria lei, essa conversa com quem está na vida em particular. E é importante trazer isso, sabe, Luciana? Porque a gente sabe que nem todo... Quando a gente fala em administração pública, a gente está falando tanto de município, que pode ser um município como Maringá, uma cidade interiorana, o estado do Paraná, o estado de São Paulo e a União Federal. Né? É claro que, em termos de aptidão, de quantidade de técnicos que existe para determinados assuntos, quando a gente fala em termos de União, de Estado, até de municípios maiores, a gente tem muitas especializações em cada secretaria, em cada ministério, com pessoas muito focadas em determinados assuntos. Isso, por outro lado, a gente não observa em municípios menores. Né? Então, é claro que, a partir do momento que é aberta a possibilidade do próprio gestor municipal ter acesso a uma conversa com agentes privados que possam propor isso, auxiliar a administração pública a tomar uma melhor escolha, a gente acaba mitigando esse problema de essa assimetria de técnica que existe de capacidade em algumas situações de órgãos governamentais.
Uhum. E como um cidadão comum pode acompanhar uma licitação publicada em um portal de transparência? Né? Que informações devem estar disponíveis e como interpretar essas informações?
Legal, Luciana, muito boa essa pergunta. A licitação se torna pública a partir do edital. Né? Então, claro que, como eu trouxe, tem a fase preliminar, a fase interna da licitação, preparatória, que isso é gerido dentro de uma secretaria, de um ministério, hoje com uma abertura para audiências públicas, né, onde a própria população pode, inclusive, participar. Mas a partir do momento que é publicado o edital é quando se inicia a disputa em si. E existem meios legais interessantes para... A nova lei hoje exige que todas as licitações sejam online, né? Claro que hoje tem visto uma preferência por pregão online ou a possibilidade de você solicitar questionamentos online, apesar de, pela antiga lei, existir a modalidade 100% presencial. Mas qualquer cidadão pode pedir, acompanhar um edital. Se é online, você consegue comprar propostas. Se o particular que está concorrendo foi habilitado, cumpre requisito, os documentos estão todos lá. Né? O próprio processo interno da licitação que gerou a licitação, o próprio particular pode solicitar a cópia dele, isso é público, é um direito pelo próprio portal da transparência e lei de acesso à informação. E o importante é que quando muitas pessoas acham que a licitação ela só pode ser impugnada, né? De repente você vê alguma questão no edital que é imprópria, que pode malversar o recurso público. Hoje, desde a antiga lei, né, da 8666, qualquer cidadão pode impugnar esse edital, tem um prazo de 5 dias antes da licitação em si, né, para a pessoa impugnar, e o poder público tem o dever de responder. Então, é um caminho bem, bem direto para a pessoa conseguir, a partir de uma análise dela, ainda que não seja técnica, pedir correção de algum ponto que possa... dificultar a competitividade, que possa ter um requisito divergente do que é necessariamente exigido para a conclusão do projeto. E além de tudo isso, Luciana, na pior das hipóteses, qualquer pessoa pode entrar com o que a gente chama de ação popular, que é uma ação que o cidadão tem direito de ingressar no Poder Judiciário quando sentir que a administração pública está malversando o dinheiro ou está faltando com a moralidade administrativa.
E por que muitas licitações têm aditivo? Né? O que pode ser feito pela administração pública para evitar aditivos?
O aditivo é muito comum e tem vários tipos de aditivo, né, Luciana? Por exemplo, a gente pode trazer aditivos para repactuar prazo, aditivos para repactuar preço. Via de regra, o mais comum hoje são repactuações de prazo que são de serviços contínuos. Né? Então, as pessoas... O particular que é contratado, ele acaba prorrogando o contrato. Geralmente os contratos têm duração de 12 meses, porque nenhum contrato pode ter uma duração maior, né, que a previsão da lei orçamentária, que a lei é anual. Tem algumas hipóteses. E também existem aditivos para repactuar prazo por algum atraso ou preço, porque infelizmente a gente vive no Brasil que existem diversas situações que impactam em diversos insumos que são hoje utilizados pela administração pública e pelos particulares. Concreto, convenções de trabalho que impactam os salários, e é natural que quando o particular ele faz uma proposta, ele planifica os valores de acordo com a realidade daquele momento. E é comum a gente ver no Brasil, infelizmente, situações que alteram. E claro, quando existe uma alteração efetiva no racional econômico, geralmente é ativado para ter uma recomposição de preço. Né? Se isso deveria ser, é discutido se isso deveria ser a carga do fato pelo particular, se isso que ele deveria assumir sozinho, ou se é uma situação que não era do controle de nenhuma das partes e que acaba impactando no racional econômico. Né? E tem a questão do prazo, como eu disse, que geralmente a administração pública acaba prorrogando contratos para uma questão de continuidade de serviço. Até como você me trouxe a perspectiva da nova lei de licitações, das vantagens que terão trazido, pela nova lei a gente pode ter uma prorrogação de prazos por até 10 anos. Né? Pela antiga lei, pegando a regra da prestação de serviço, aí tem um prazo aí de 60 meses, daria 5 anos ali para a gente ter uma prorrogação de quantos aditivos forem necessários para chegar nesse prazo. Né?
Mas tem relação, essa repactuação dos preços, tem relação com a licitação por menor preço?
Não necessariamente, porque quando você faz uma proposta na licitação, o que você deve cumprir a proposta que está ali colocada. É claro que para você repactuar um preço, você tem que demonstrar que depois que você fez essa proposta, ocorreu algum cenário que não era de controle ou previsível das partes, que alterou o preço do insumo. Por exemplo, teve uma greve que paralisou as estradas, isso aumentou o preço de algum insumo específico, ou teve uma escassez que me fez atrasar a obra. Então, são situações que não são típicas e não esperadas no contrato, que justificariam uma recomposição de tempo ou de preço. Né? Não se pode simplesmente falar que a proposta que você fez era muito baixa e por isso você tem que repactuar. Isso não é viável e, inclusive, é vedado pela própria legislação.
Uhum. Aqui em Maringá, a gente tem casos de empresas que vencem licitação e daí não cumprem o que determina o edital, alegam que não têm recursos financeiros, condições financeiras para continuar a obra. A prefeitura tem que entrar na justiça contra aquela empresa para chamar a segunda classificada no edital, e a prefeitura diz sempre que isso acontece por causa do menor preço, né? Por causa dessa questão de se licitar pelo menor preço. Mas nas licitações, as empresas que ganham, mesmo ganhando pelo menor preço, elas não têm que comprovar a capacidade financeira? Depois vira toda uma discussão judicial, então?
Claro. Um dos requisitos de habilitação de uma empresa, uma proposta, é possível desclassificar uma proposta de uma empresa quando ela for inexequível. Existem várias métricas hoje na lei falando que seria inexequível, por exemplo, se for até 70% do valor que foi orçado pela administração pública. Se for inferior a isso, seria inexequível. É claro que hoje os próprios tribunais de contas têm mitigado essa interpretação, porque não necessariamente porque eu tenho um preço baixo que eu não consigo cumprir. Então, pode ser exigido comprovação quando se vê uma proposta muito baixa, muito inferior ao valor de mercado. A mover é dever da própria administração pública buscar essa comprovação, tá? E claro que existem garantias que o próprio particular tem que prestar para conseguir cumprir, né, com o objeto contratual, que é a garantia da administração pública e que o objeto vai ser cumprido. Porque uma licitação ela tem um custo para fazer ela e não é desejável que simplesmente porque o particular não conseguiu cumprir com a proposta feita, que a administração pública seja penalizada. Inclusive o particular que não consegue cumprir com os preços propostos, ele deve ser penalizado tanto pela antiga lei como pela próxima lei. Inclusive, a pena mais elevada, como você colocar, chama a sanção de inidoneidade, ou seja, fica proibido de contratar com a administração pública no geral.
Entendi. Então, quer dizer que a nova lei das licitações, então, todas essas regras que a gente conversou aqui agora, elas vão começar a valer para valer mesmo, né? São obrigatórias a partir de 2024, é isso?
A partir de 2024, e assim esperamos.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Agradeço pelo tempo, Luciana. Muito obrigado. Boa tarde.
Nós conversamos com o advogado Conrado Monteiro, especialista em direito administrativo, direito constitucional. Falamos sobre a lei das licitações, também sobre aditivos em contratos e a lei, a nova lei das licitações que começa a valer obrigatoriamente, terá que ser cumprida a partir de 2024.